Muito obrigada, senador Álvaro Dias. Nessa segunda-feira, senhor presidente, senhoras e senhores, nós teremos às 18 horas o primeiro de um ciclo de debates que vem sendo organizado pela Comissão de Relações Exteriores. E no dia de hoje debateremos a questão dos haitianos no Brasil. A presença da bancada do Amazonas, e lá deverão estar, além de mim, o senador Eduardo Braga, é importante visto que o principal destino dos haitianos no Brasil é exatamente o estado do Amazonas. A última semana, a semana que passou, chegou um grupo de aproximadamente de quase 400 haitianos e hoje há uma estimativa de que somente na capital do Amazonas, na cidade de Manaus, nós devemos ter em torno de 5 a 6 mil haitianos. Eu aqui quero fazer um destaque em relação à mobilização da sociedade amazonense, à mobilização do governo do estado no sentido de garantir condições dignas de vida e de sobrevivência para essas pessoas, não só no que diz respeito à busca de uma colocação no mercado de trabalho, mas também um atendimento social. Esse final de semana, a Secretaria de Estado de Saúde realizou um mutirão onde boa parte deles, principalmente aqueles necessitados com a saúde debilitada, tiveram um atendimento muito importante por parte do governo. Entretanto, creio que o governo federal, que os órgãos do governo federal devam ter uma atuação mais efetiva, mais direta em relação à orientação dessas pessoas. Considero o atendimento aos haitianos algo não apenas humanitário, mas uma obrigação, a obrigação de um país que já há alguns anos coordena as tropas das Nações Unidas no país na busca de paz. Não bastavam os conflitos políticos vividos há muito tempo, eles também, aquele povo muito pobre, muito carente, sofreu nos últimos tempos, nos últimos anos, dificuldades impressionantes. O abalo, o terremoto sofrido por eles, que levou, ceifou a vida de dezenas de milhares de pessoas, epidemia de cólera, isso tudo tem feito com que a situação daquele povo apenas se agrave. E para que jovens, e eu falo jovens porque, no geral, são pessoas, homens do sexo masculino, cuja idade varia de 20 a 35 anos de idade, a grande maioria, vêm para o Brasil na busca de trabalho para que possam aqui conseguir condições de ajudar as suas famílias que ficaram naquele país. Então, quero aqui destacar a preocupação da Casa como um todo, mas, sobretudo, da Comissão de Relações Exteriores, que no primeiro debate desse ano de 2012, elegeu o tema dos haitianos. Então, a partir das 18 horas, quem tiver interesse poderá acompanhar ao vivo pela TV Senado o debate que será promovido pela Comissão de Relações Exteriores. Também no início de março, presidente Álvaro Dias, nós estaremos com a Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu presido, que trata sobre tráfico de pessoas, tráfico nacional e internacional, na cidade de Manaus, realizando uma audiência pública. E deveremos contar ainda com a participação das comissões de Direitos Humanos e de Relações Exteriores. E o nosso objetivo, além de irmos a fundo na investigação de uma série de denúncias que eles têm feito de abuso, de tráfico de pessoas, de imigrantes, no caso, de tráfico de órgãos, inclusive, ajudar na busca de soluções para que eles possam ter condições de viver no Brasil, agora viver trabalhando, tendo acesso ao sistema público de saúde, tendo acesso ao sistema público de educação também. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje eu quero, aqui dessa tribuna, falar um pouco a respeito da situação que passa o mundo. E quero iniciar dizendo e destacando que ousadia é uma palavra muito recorrente no vocabulário da nossa presidenta da República. Suas ações de vida são muito ousadas para alguém que vive o signo de ser mulher e agora chefe de Estado de um dos maiores e mais desenvolvidos países do mundo. O Brasil não é qualquer nação, uma miragem de paraíso. Nosso país é uma interessante realidade que vai se moldando num mundo complexo, rico, mas ao mesmo tempo pobre, extremamente diversificado. Ousadia é quase um dever para aqueles que, ao pensarem o presente e o futuro de um país de nossas dimensões. Não se trata de um país que se encerra em si mesmo. Seu desempenho e visão de mundo são capazes de influenciar e ajudar na configuração de um mundo melhor. O mundo vive hoje uma crise aguda do sistema capitalista. Crise essa que se alastrou como um câncer, primeiro numa movimentada rua de Nova York, Wall Street, atingindo frágeis economias periféricas da Europa e ameaçando economias robustas como a italiana e francesa. Os países ricos e causadores da crise tentam transferir o ônus da mesma, ou seja, da crise inerente ao sistema capitalista, sobre os países periféricos. Vivemos uma época de guerra cambial declarada, onde os Estados Unidos elevam a liquidez internacional, buscando a valorização de moedas de países como o Brasil e a China, tendo como contrapartida o alavancamento de suas exportações. O mundo está longe de ser um lugar tranquilo de se viver. A reação à sua decadência é relativa. Por parte dos Estados Unidos, tem uma reação desproporcional sobre a forma de mais guerras de pilhagem, ameaças a países soberanos. O que ocorreu recentemente com a Líbia e as tentativas de desestabilização da Síria e do Irã são apenas expressões de uma escalada global de violência. Os meios de comunicação são porta-vozes da tentativa de legitimação desse movimento sob a égide da defesa da democracia, dos direitos humanos e da liberdade de expressão. A hipocrisia e a mentira chegam ao ponto do absurdo. E aqui eu também lembro que a recente visita da presidenta Dilma a Cuba, um ano após a sua posse, foi o suficiente para que a imprensa internacional e a imprensa brasileira publicasse dezenas e dezenas de artigos, de matérias, tentando passar para a população brasileira uma opinião extremamente negativa quanto a Cuba. Esqueceu de falar das transformações que vive aquele país, das reformas aprovadas no último Congresso do Partido Comunista de Cuba e aprovadas pelo governo, que levarão uma transformação profunda, mas preferem dizer que Cuba desrespeita os direitos humanos. Ou seja, a imprensa toda no mundo inteiro se mobiliza para repetir, para reproduzir as ideias do centro do capitalismo em detrimento, muitas vezes, à verdade pré-estabelecidas nas mais diferentes nações do mundo. Por outro lado, percebe-se de forma nítida uma transição em curso que se acelera em proporção aos impasses. A unipolaridade do imperialismo norte-americano vão cedendo espaço para outros centros e outros polos de poder. A China socialista se impõe como a segunda economia do mundo, com impressionantes taxas de crescimento. A China, que teve no ano de 2011 um crescimento um pouco inferior aos anos anteriores, quase se aproximou à casa dos dois dígitos, ou seja, em torno de 9 a 9,5% de crescimento da sua economia. Rússia, Índia e Brasil vão na mesma toada de aumento efetivo do poder de influência política dos países em desenvolvimento. Não é à toa que Brasil, Rússia, China e Índia formam hoje o que é conhecido internacionalmente pela sigla de BRICS, ou seja, os países em desenvolvimento, os países emergentes, que cada vez mais e cada dia que passa assumem um papel mais importante, não só no cenário econômico internacional, mas também no cenário político internacional. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, passa o chapéu em busca de fundos para salvar a Europa, justamente para países como o Brasil, outrora vítima das imposições deste mesmo Fundo Monetário Internacional. A América Latina se sacode em movimentos de caráter democrático, popular e patriótico. Vivemos tempos interessantes, algo inimaginável, seu presidente, há 20 anos atrás. Ou seja, América Latina, diferente de outros continentes, consolida a cada dia o seu movimento em busca de um desenvolvimento soberano, um desenvolvimento autônomo e, principalmente, voltado à realidade dos seus povos. Diferente do que vivíamos há 3 décadas atrás, por exemplo, onde grande parte dos países do continente americano viviam sobre duras, rígidas ditaduras militares, hoje o movimento é exatamente o inverso. Apesar de toda a crise econômica, apesar de toda a crise política, apesar das tentativas do Império Norte-Americano em continuar mandando, em continuar coordenando atividades em todo o mundo, em todos os países do mundo, a América Latina se sobressai nesse cenário internacional com os seus governos democráticos, com os seus governos progressistas. É assim que acontece, por exemplo, na Argentina, onde Cristina Kirchner foi reeleita recentemente e com uma pauta extremamente progressista. Não tem sido fácil governar a Argentina e, por isso mesmo, ações mais duras, ações, não diria de controle, mas ações de acompanhamento da imprensa vêm sendo desenvolvidas naquele país. A Venezuela, da mesma forma, apesar de tantas críticas que ouvimos, que lemos diariamente nos meios de comunicação de nosso país, Venezuela também resiste, buscando superar todo o cerco montado pelo capitalismo, pelo sistema capitalista, pelos representantes das grandes corporações internacionais. Não é diferente na Bolívia, não é diferente na Nicarágua, não é diferente no Paraguai, não é diferente também no Uruguai. Enfim, a grande maioria dos países latino-americanos, caribenhos, vivem um momento especial, um momento de busca do seu próprio caminho. E o Brasil se soma a essas nações na busca de um governo diferenciado, de um governo que tem como objetivo central a qualidade de vida da sua gente, a qualidade de vida das brasileiras e dos brasileiros.